E a gente começa por Londrina, nesta sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025, para falar sobre um alerta climático, viu? Previsão indica chuvas intensas, ventos fortes e possíveis alagamentos. A Defesa Civil está orientando a população sobre como agir e reforça os canais de atendimento. Quem conta para a gente sobre esse risco de tempestades aqui, não só no estado, mas em especial na região de Londrina, é o Paulo Andrade. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos colegas da CBN. A Defesa Civil aqui de Londrina emitiu um alerta laranja devido à possibilidade de tempestades nas próximas horas aqui no município. As previsões apontam para chuva acumulada de até 100 milímetros, além de rajadas de vento que podem chegar a 100 km por hora. Esses fatores aumentam o risco de alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e outros danos estruturais. Segundo a Defesa Civil, em casos de destelhamento, a população pode solicitar lonas emergenciais para a proteção temporária de telhados e móveis até o reparo definitivo que seja realizado, né? Já diante de alagamentos, a recomendação é registrar fotos e vídeos dos locais atingidos. Esse material vai auxiliar aí a equipe técnica a avaliar a situação e planejar ações de resposta e prevenção. Outro ponto de atenção é o risco de quedas de árvores. Quando houver bloqueio de vias ou danos sem envolvimento de fiação elétrica, a Defesa Civil vai acionar equipes responsáveis para fazer esse atendimento. Porém, se houver impacto na rede elétrica de energia, o primeiro contato deve ser com a Copel para garantir a segurança do local e, na sequência, com a própria Defesa Civil. O órgão ainda reforça que atendimento segue em critérios de urgência, priorizando aí situações de maior risco à vida ou à segurança da população. A orientação geral também é evitar atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de veículo. Além do período de enxurradas, há buracos encobertos aí, inclusive com riscos de choque elétrico. Bruno.
Valeu, Paulo, pelas informações. E aqui por Curitiba eu trago um destaque da área da saúde. A secretaria responsável por essa área aplicou 495 mil doses de vacinas durante a campanha de multivacinação deste ano, que aconteceu entre 6 e 31 de outubro. Os dados foram divulgados ontem. Foram aplicadas doses de imunizantes diversos, como hepatite B, pentavalente, pneumocóxica 10 valente, meningocóxica C, além da tríplice viral, varicela, hepatite A, febre amarela, enfim, várias vacinas. Os municípios aqui do Paraná têm prazo de 90 dias para inserir os dados finais no sistema, mas já temos então os números preliminares. A região mais populosa também foi a que mais aplicou vacinas. Foram 131 mil vacinas aplicadas aqui na capital e região metropolitana. Outros destaques foram Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Guarapuava e Ponta Grossa. Eu trago os números aqui para você que acompanha a gente no CBN Paraná. Em Ponta Grossa foram mais de 32.700 vacinas aplicadas, em Cascavel mais de 27.400, em Maringá mais de 34.700 e em Londrina mais de 39.900, quase 40 mil vacinas aplicadas durante a campanha de multivacinação no mês de outubro. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, a intensificação da vacinação é fundamental para enfrentar o risco de reintrodução, por exemplo, do sarampo, já que o Paraguai e a Argentina registram casos ativos da doença e outros estados brasileiros identificaram casos importados. Em relação à febre amarela, a chegada da sazonalidade primavera-verão aumenta a circulação do vírus, com risco maior nas áreas do chamado corredor ecológico. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também reforçam a imunização, mas aqui no Paraná, então, números consolidados, quase 500.000 de doses aplicadas durante a campanha de multivacinação no mês passado. A gente segue agora para a região dos Campos Gerais, mais precisamente Ponta Grossa, porque por lá uma indústria investe 100 mil reais para construir uma usina de biometano, isso na cidade de Carambeí, ali um pouco para cima de Ponta Grossa. Quem traz as informações para a gente diretamente de lá é o Emanuel Fornazari. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes. CBN Paraná, só fazendo um reforço, 100 milhões de reais a indústria vai investir para construir essa usina de biometano em Carambeí. Foi um processo de negociação que acabou sendo findado na última segunda-feira com a divulgação ontem. O grupo Energisa concluiu a aquisição de 52% da Lurian, empresa localizada em Carambeí que atua no tratamento de resíduos e comercialização de adubo orgânico. Com esta aquisição, será construída então a segunda usina de produção de biometano da companhia, com capacidade de produção de 28 mil metros cúbicos por dia do biometano a partir da conclusão da obra. O investimento total estimado para a implantação da usina é de R$100 milhões e a previsão para entrada em operação é no primeiro trimestre de 2028. Segundo a nota divulgada pela empresa, a transação fortalece a estratégia de diversificação do portfólio do Grupo Energisa, com ampliação da presença no segmento de biometano e biofertilizantes, além do reconhecimento como empresa de soluções completas em energia voltadas para demandas dos clientes por combustíveis de baixo carbono e impulsionamento da economia circular sustentável. Energisa também é a empresa que cuida da energia elétrica, por exemplo, na cidade de Guarapuava. Não é Copel, lá é Grupo Energisa. Segundo a prefeita Elisângela Pedroso, do PL, o investimento faz parte do programa de industrialização do município. Na fala, celebrando esse acordo, a chefe do Poder Executivo também destacou o trabalho das equipes da prefeitura para atrair novas indústrias. Segundo ela, atualmente há experiência para dar suporte a qualquer empresa e indústria que venha se instalar em Carambeí. E há uma aproximação de Carambeí com Ponta Grossa na construção de indústrias, inclusive fazendo com que a previsão é de uma formação de um novo distrito industrial norte na cidade de Ponta Grossa, que vai se aproximar também de Carambeí e com novos investimentos em infraestrutura também, Bruno.
Perfeito. Emanuel Fornazar, então, reforçando investimento de R$100 milhões na construção dessa usina de biometano no município de Carambeí, lá na região dos Campos Gerais. Vamos seguir, então, para Cascavel, no Oeste. Olha só essa história. Escute só. O primeiro enfermeiro do Paraná recebeu um prêmio estadual de reconhecimento. Ele faz parte da equipe do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Quem conta essa história tão bacana para a gente aqui são os nossos colegas lá da CBN Cascavel. Um bom dia para vocês.
Bom dia. É uma notícia muito legal para sexta-feira, né? Porque em tempos em que nós estamos vendo um crescimento da inclusão, isso é muito importante. Então, o enfermeiro Gabriel da Silva, ele atua aqui no HU, ele foi reconhecido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, o COREN, com o Prêmio Alice Michal de 2025. A homenagem destaca o trabalho dele voltado à acessibilidade e inclusão da comunidade surda no atendimento hospitalar. Ele diz que resolveu seguir na enfermagem motivado pela vontade de tornar o ambiente hospitalar mais acessível à comunidade surda. Abre aspas, sempre admirei muito minha irmã, que é técnica em enfermagem. Vi nela um exemplo de cuidado e pensei que poderia contribuir da mesma forma, levando esse atendimento também para quem enfrenta as barreiras de comunicação. Desde que ele ingressou no HU, em outubro do ano passado, ele se tornou, então, o primeiro enfermeiro surdo da instituição. Foi desafiador e eles fizeram alguns ajustes na equipe. Uma delas, olha que legal, foi fixar o alfabeto em Libras nos murais da enfermagem para que os colegas também pudessem aprender esses sinais básicos e facilitasse, então, a comunicação com os pacientes surdos também. É com vocês aí no estúdio em Curitiba.
Obrigado aí pelas informações. Olha, a gente segue agora então com Maringá, com a Letícia Tristão, que vai falar para a gente sobre recursos anunciados para o rebaixamento da linha férrea em Sarandi. Diga lá, Letícia, um bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da CBN no Paraná, aos colegas. A bancada federal do Paraná decidiu esta semana pela destinação de recursos no orçamento da União em 2026 para o rebaixamento da linha férrea em Sarandi. O investimento foi solicitado pelo deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas. O projeto prevê o rebaixamento de todo o trecho ferroviário que corta o perímetro urbano de Sarandi, 7,5 km de extensão. Isso vai eliminar passagens de nível e reduzir os riscos de acidentes. E com a obra, o tráfego local vai ser reorganizado e a integração entre os bairros hoje separados pelos trilhos será facilitada. O empreendimento vai ser custeado integralmente com recursos federais, R$700 milhões, e a decisão da bancada vai permitir que o DENIT inicie a análise técnica do projeto, que foi custeado pelas associações comerciais de Sarandi e de Maringá, projeto que está protocolado em Brasília. Sarandi é um dos municípios com maior projeção de crescimento populacional do Paraná nas próximas décadas. Segundo o IPARDES, até 2050, Sarandi deve aumentar 61%, segundo então esse levantamento. Com isso, a obra se torna essencial para a cidade, foi o que disse o deputado na solicitação desse recurso para o rebaixamento da linha férrea em Sarandi. Bruno.
Tá certo. Obrigado, Letícia, pelas informações. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025. Seu giro de notícias, unindo Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Maringá e Cascavel, deixando você sempre muito bem informado. Desejo a você, de todo o estado, um excelente final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Até lá!